Aqui é a Dorothy. Sabe, como nos dias de Noé, estamos cercados por aqueles que vivem sem pensar ou se preocupar com seu Criador e com o que esse destino lhes reserva. Quero hoje exortá-la a dar ouvidos ao que o Senhor está dizendo. Em 1 Pedro 3:22, ele, Jesus, agora entrou no céu e está à mão à direita de Deus com todos os anjos e autoridades e poderes tornados subordinados a ele. Para alguns pode ser até difícil mesmo de tentar entender o que os cristãos sofreram no passado. E sabemos que há cristãos sofrendo hoje, mas essa epístola foi escrita na época em que a guarda romana os caçava para jogá-lo aos leões ou queimá-los na fogueira. Para outros que estão vivendo, vocês também que estão ouvindo, podem estar cientes daqueles que estão sofrendo perseguição e morte enquanto ouvem esta mensagem. Pois nós, os crentes, devemos seguir em frente sem comprometer a palavra de Deus. Não esperando por um dia melhor, mas seguir adiante na fé e no poder do Espírito Santo, dando testemunho de que o Senhor Jesus está vivo. A era da graça está rapidamente chegando ao fim. Em 1 Pedro 4:1 lemos: assim, já que Cristo sofreu na carne por nós, por vocês, armem-se com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois quem quer que tenha sofrido na carne, tendo a mente de Cristo, cessou com o pecado intencional, parou de agradar a si mesmo e ao mundo e agrada somente a Deus. Eu posso pensar agora em pessoas e em algumas partes do mundo que tiveram seus entes queridos mortos por causa de Cristo. E eles sabem que a própria vida está sendo perseguida, mas eles permanecem fiéis em anunciá-lo. Eles não vivem para os prazeres deste mundo, mas deixaram essas coisas, porque em Cristo Jesus eles veem que apenas a vida da ressurreição é que conta. Mas o fim e o apogeu de todas as coisas agora estão próximos. Isso é sério, não? Não parece sério? É sério. Ouça o que a palavra diz. Conservem a mente sadia, controlada e alerta, portanto, pela prática da oração. E é por isso que nós temos reuniões de oração. Não é para discutir o que gostaríamos de ter, mas devemos orar por aquelas pessoas que naquele momento estão desesperadamente contando com nossas orações para mover os lugares celestiais, para que os anjos de Deus saiam e movam as fortalezas satânicas dos demônios, para que as pessoas sejam libertas e encorajadas com alegria, sabendo que pertencem à família de Deus e que não estão sozinhas em seu sofrimento. No versículo 12 nós lemos: amados, não se surpreendam ou se perturbem com a ardente prova que está acontecendo para testar a sua qualidade, como se alguma coisa estranha, incomum e alheia a vocês e a sua posição estivesse lhes sobrevindo. Mas até onde vocês estão compartilhando do sofrimento de Cristo? Alegrem-se para que, quando sua glória, cheia de brilho e esplendor, for revelada, vocês possam também se alegrar com o triunfo exultantemente. Se vocês são censurados e sofrem abuso porque carregam o nome de Cristo, benditos são vocês, felizes, afortunados, dignos de serem invejados com alegria de viver a satisfação no favor e na salvação de Deus, independentemente de sua condição exterior, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, está repousando sobre vocês. Da parte deles, ele é blasfemado, mas da parte de vocês, ele é glorificado. O apóstolo Pedro enfatizou que Jesus Cristo é o Senhor e que os crentes devem ter a preeminência em todas as coisas para chamá-lo de Senhor, para contar com ele como um Senhor. Eles não devem ceder às pressões, qualquer que seja o preço que enfrentem. Quantas pessoas voluntariamente perderam seus empregos, voluntariamente perderam até suas famílias para que não traíssem o Senhor, para que Jesus Cristo pudesse ser o Senhor em tudo? Tudo que pratico, tudo que é precioso. E Pedro chama a um tremendo senso de lealdade a Cristo. É um tremendo senso de firmeza na fé. No versículo 17 lemos: pois chegou o tempo de começar o julgamento com a casa de Deus. E se começa conosco, qual será o fim daqueles que não respeitam, ou não creem, ou não obedecem à boa nova, o evangelho de Deus? E se os justos são salvos com dificuldade, o que acontecerá com os ímpios e os maus? Portanto, aqueles que são maltratados e sofrem de acordo com a vontade de Deus devem fazer o bem e encomendar suas almas, entregar aos cuidados como um depósito aquele, Jesus, que os criou e que nunca lhes falhará. Assim como o nosso Senhor sofreu e esses sofrimentos resultaram em glória divina, o mesmo acontecerá com os cristãos que sofrem por causa da consciência. Eles também chegarão finalmente à glória eterna de Deus. Esse é o preço de agradar a Deus. Você está disposta a dizer: Senhor, eu me coloco no altar do sacrifício para o nome e glória de Jesus. Amém.